Quem me dera que pudessem estar aqui e verem o sorriso maravilhoso do Fred, que me acolhe, que nos acolhe. Olho para pessoas que conheci hoje, para outros amigos que são de longa data, como Rafael, és muito bem-vindo. Mateus, tu também és muito bem-vindo. Vocês trazem uns amigos convosco? Trazem? Ok? Trazem os vossos pais. Então, olho para Cristina, Abílio e Rosa. Olho para vós, amada família Matos. Olho para ti, César. E é muito bom ser família. Estamos a falar de lugares tão distintos aqui. Se nós usarmos os nossos retrovisores, nós vimos de diferentes lugares e o nosso percurso emocional é distinto, mas tão parecido, tão acidentado, tão sinuoso. E quando alguém, como Eugene Peterson, afirmou que, de facto, o reino de Deus é um reino de amigos, creio que estava a referir-se também à beleza de um momento como este, um momento simples, em que, sendo tão diferentes, não nos conhecendo assim tão bem, mas estando seguros e onde nós podemos lidar com o mais difícil, que são perguntas. Nós corremos por respostas, mas é nas perguntas que nós acabamos por encontrar caminho. O caminho são perguntas. Eu não sei como foi para vós, posso apenas olhar para dentro e dar-me conta que não foi fácil para mim, apesar de julgar que tenho arcabouço para responder de imediato a uma pergunta de Jesus: quem diz Jónatas que eu sou? E se me demorar na pergunta, tal como vimos na primeira semana, no primeiro domingo, uau, isto tem pano para mangas. Quando nós paramos diante de uma pergunta, como a que ecoou na semana passada, parece que, essa é fácil de responder, essa é de imediato, o que é que eu quero? Mas quando a pergunta é feita por Jesus, o que queres? Isto não é fácil para os maduros, para os mais novos, não é fácil para cada um de nós aqui. Uau, o que digo eu a Jesus? Melhor, o que digo eu a mim mesmo sobre o que quero? O que quero? Interessante, porque patinei um pouco sobre como se redigia esta pergunta e descobri que pode ser de duas maneiras. Na verdade, o facto de, no Brasil, a pergunta se nos apresentar desta forma, ela remete-nos, quando está em separado, por quê? Quando nós separamos, está implícita a razão, a motivação. Qual é a motivação? Por que razão reparas no cisco, na imperfeição, na impureza do teu semelhante e não dás conta do erro garrafal, da trave que tens no teu olho? A pergunta clássica em português de Portugal inicia-se com "tudo pecado". É mais uma pergunta. Por que reparas no cisco do teu semelhante e não vês, não constatas, não apuras, não te dás conta do erro, do pedregulho, do calhau, do penedo, da trave que tens no teu olho? As perguntas desbravam trilhos interiores. Portanto, cada um de nós agora terá um caminho interior para fazer, se desejar. Jesus não impõe uma resposta da nossa parte. Ele convida-me a refletir, a raciocinar. Ei, filho, ei, filha, ei, eu que te conheço desde os primórdios, eu consigo detectar por que razão isso acontece. Mas tu dás-te conta por que razão tens a tendência de julgar? E nem sempre nós encontramos um espaço seguro assim, quase. Quem me dera a mim que nós tivéssemos era agora uma roda de conversa, que era para efetivamente puxarmos acorda, acorda interior, na medida em que percebemos que há uma tensão em nós e nós acabamos por ser pouco assertivos na detecção da razão que leva a nós sermos julgadores, a nós fazermos apreciações, a nós acabarmos por derivar sobre pensamentos acerca do outro, não reparando naquilo que nos assalta. Então, é exatamente por as perguntas nos ajudarem muito que Jesus, que se apresenta como aquele que é o caminho, ele coloca umas quantas que invariavelmente nos dão cabo da cabeça. Partem-nos a cabeça, não dizer assim, uau, isto afinal é mais difícil do que eu pensava. Isto parece um enigma, parece um labirinto. Uau, isto é tão difícil, tão complexo. Mas por carga d'água que eu disse aquilo acerca do meu vizinho? Mas porque é que eu rapidamente acabei por formular aquele pensamento acerca de um elemento que me é próximo? Mas porque é que eu fui dizer isto sobre um filho, sobre um neto? Por favor, não digam. A vós mesmos, não é a mim. Ajudem-me no sentido de não fugir do meu embaraço, do meu incómodo. Então, o alvo de Jesus não é a minha exposição, a minha ridicularização, a minha menorização. Ele não deseja diminuir-me. O que ele deseja mesmo é o restauro do meu coração. Para quê? Para que eu acerte o passo com Deus e acerte o passo convosco. Porque não me julguem melhor do que sou. Alguns poderão assim pensar, felizmente que nós temos um entre nós, não é? Que está à margem de tudo isto. Eu sou um convosco no difícil exercício de efetivamente questionar por que razão, aqui e acolá, julgo o meu irmão, a minha irmã. Henry Nouwen diz que a vida, como muitos de nós sabemos, pode tornar-se mais difícil, mais dolorosa, quando nós escolhemos seguir Jesus. Demorarmos numa pergunta destas não é fácil. Não é algo que nós digamos, ora, vamos lá então para um tempo devocional acerca desta pergunta. Não, não, isto é perturbador. E eu dou a mão a esta afirmação de que seguir Jesus realmente é contrariar a minha natureza no que diz respeito ao julgamento sobre os demais. No entanto, se é difícil, por um lado, ao mesmo tempo nós ganhamos uma certa força porque já não vivemos a nossa vida ou a nossa agonia sozinhos. Jesus, por favor, ajuda-me. Ajuda-me a encarar o outro com o teu olhar. Nós já não vivemos a nossa luta em isolamento, já não vivemos as nossas dores como se ninguém se importasse. De facto, seguir Jesus significa caminhar nos seus passos, dar passos atrás daquele que nos mostra o caminho no nosso mundo escuro, imperfeito e doloroso. E Henry Nouwen remata: seguir Jesus significa viver a nossa vida em comunhão com aquele que nos compreende plenamente. Jesus compreende-te. Jesus compreende-me e ele, de algum modo, só quer ajudar-me. Jonatas, vamos descascar isso. Vamos desembrulhar isso. Vamos lá, então, virar o teu íntimo do avesso e procurar perceber porque é que tens a inclinação para julgar. Não sei como é que é convosco, mas olho para mim, olho à minha volta e apercebo-me que reparamos em tantas coisas nos outros e há tantas em nós que nos passam ao lado ou que preferimos sublimar. Não, não, nisso não vou pensar. Mas, epá, isto é evidente. Isto é um erro grosseiro. Isto é um erro a céu aberto. Jesus, no seu jeito único de colocar questões, põe-me a pensar, põe-nos a pensar, por que razão optamos por proceder dessa forma? Aí vai uma pergunta que poderia ser muito bem elaborada por um psicólogo contemporâneo ou por aqueles que desbravaram caminho, ajudando-nos a perceber as raízes das nossas motivações. Pergunta para mim, para ti, quais são as raízes dos meus e dos teus julgamentos? Quais são as raízes? Isso dá trabalho. Porque nós não falamos por dar cá aquela palha. Há raízes. Quais são elas? O que é que estamos a evitar dentro de nós, disparando na direção de terceiros? O que é que eu estou a evitar, encarar, enfrentar? Que luta é que eu não quero travar? O que é que me leva a fugir do meu tapete, do meu ringue, e entrar no do outro? É por aqui que nós vamos refletir em mais uma provocadora pergunta do mestre. Porquê é que apontamos para a impureza do próximo e não vemos a nossa? Porquê é que eu olho para a impureza e imperfeição do outro e não olho para a minha? Vamos recuperar juntos o que já escutamos. Abrimos a palavra em formato de papel, em formato digital, apuramos os ouvidos, ouvimos novamente e não sei como é que é convosco. Eu já sabia que ia ser lido, mas ao ser lido ainda há pouco pela voz da Ana Valente, estremeci, arrepiei-me do género, uau, Jesus, estás a falar para mim mais uma vez. Não julguem ninguém e assim Deus não vos julgará. Colocando isto na primeira pessoa do singular, não julgues ninguém e assim Deus não te julgará. É que Deus há de julgar-te do mesmo modo que julgares os outros, Jónatas. Usando a mesma medida que usares para os outros. Porque reparas tu no cisco que está na vista do teu semelhante e não vês a trave que está nos teus próprios olhos? Como te atreves a dizer-lhe, deixa-me cá tirar-te isso da vista, quando tens uma trave nos teus olhos? Foi aqui que estremeci, fingido, noutras traduções, hipócrita, farsante, mascarado, fingido, está a falar de mim. Jesus conhece-me profundamente. Ninguém aqui está isento do género. Deve ser mesmo só para ti, Jónatas. Não, não, ele está a falar para cada um de nós. Tira primeiro a trave dos teus olhos e depois já a vês melhor para tirares o cisco da vista do teu semelhante. Daríamos por ganho este tempo aqui, por tudo que já escutámos, por tudo que já declarámos, em oração também cantada, mas na oração comunitária. Tínhamos ganho tudo, mas sabem o que é que nos trará enorme alívio? É sairmos pelo menos com a consciência de que temos uma trave. Bom era deixar já a trave. E não aqui. Mas olha, se ficasse aqui um amontoado, se isto fisicamente fosse possível, que extraordinário seria. Vocês imaginam o lixo, o peso que nós deixaríamos neste lugar? Mas o que importa é entregar no colo, não é num edifício físico. O que importa é podermos fazer este trabalho de casa interior. Por isso hoje não te irei apresentar respostas, porque efetivamente Jesus o que faz connosco? Coloca-nos perguntas e obriga-nos então a, na nossa realidade, fazer o trabalho de casa. Por isso começo com esta afirmação, que continuem a incomodar-me os trechos bíblicos, continuem a incomodar-me as afirmações de Jesus que eu conheço e não pratico. Porque nós conhecemos o que Jesus disse, mas não vivemos o que Jesus diz. E nós afirmamos-nos como seguidores, como admiradores, como discípulos, mas importa então realmente não só escutar, dizer, ah, não, isso eu sei quem disse. Mais do que isso, é realmente aplicar aquilo que Jesus disse. E é tão fácil cair no disparate de julgar os outros, certo? Não é certo julgar, mas é muito fácil cair neste disparate. E é um disparate e todos nós acabamos por dizer, é sim. E olha que às vezes até nós estamos ali na dúvida, bom, mas acerca daquela pessoa apetece tanto, realmente, porque consideramos que merece, que necessitaria era de uma alfinetada, de uma estocada, de uma facada. Mas é um disparate, continua a ser um disparate. Rotular a torto e a direito é tão tentador quanto assustador. Pôr rótulos, etiquetas. E nós fazemo-lo, às vezes entrando numa sala. Para a forma como alguém se apresenta, para a forma como alguém interviu, para o modo como alguém acabou por fechar semblante e nós acabamos logo por rotular. Jesus, conhecendo-me bem, trata de me recordar que, se insistir nesse caminho, eu bem posso esperar igual procedimento por parte de terceiros. Não acontece outros enganarem-se redondamente porque julgaram mal, avaliaram mal? Oh, se tu soubesses quão grande é a minha dor para eu estar com este semblante. Hã? Oh, se tu soubesses o que me aconteceu ontem. Olha que às vezes nós pensamos, mas bastava um sorriso. Pá, um obrigado. E nós não sabemos o que aconteceu por trás daquela cortina, por trás daquela face. O que quer dizer que nós podemos, porventura, cometer o mesmo equívoco com outros? É sempre constrangedor ser lembrado deste tipo de gralha, mas quero evitar fazer a triste figura de andar de dedo em riste a apontar erros alheios com uma trave no olho. Eu gosto de determinado tipo de humor. Vocês imaginam eu estar a olhar para alguns de vós e dizer assim: parece-me que está aí um pedacito de azeitona. Parece-me que está aí um pedacito aí do cereal do pequeno almoço. Parece-me que está aí... E eu estar com os dentes todos cheios de abacate, né? Até esverdeado. E é o que Jesus nos está a dizer. Uau! Como é que tu não olhas para a tua boca? Como é que tu não olhas para os teus olhos? Como é que tu não reparas? O ensino bem-humorado de Jesus é de levar às lágrimas. De alegria para quem o siga, de tristeza para quem o despreze. Repito, o ensino de Jesus faz-nos lacrimejar. De alegria, se nós corrigirmos rota. Mas pode, efetivamente, também implicar que há lágrimas que são de enorme tristeza e constrangimento por estarmos a proceder contrariamente ao que ele nos ensina. Não sei como é que é contigo. No tocante a mim, eu desejo livrar-me sobretudo e de imediato de máscaras. Nós cantámos isto juntos. Eu não quero cantar, não quero falar do que não vivo. Eu não quero fingir a minha fé. Nós cantámos isto hoje, à entrada logo. Uau! Então que nos livremos das máscaras que impedem que eu me veja devidamente ao espelho, enxergando-me e livrando-me dos barrotes alojados na alma, poderei então ser útil a quem esfrega a vista por causa de um argueiro. E olhem que nós temos grandes barrotes. E olhem que nos ajudaríamos muito uns aos outros ao falarmos das nossas enormes dificuldades. E isto parece que não é o que partilhamos, mas é isso que nos aproxima uns dos outros. É o modo como nós queremos enfrentar assumindo as nossas falhas. E Jesus não está a ensinar contra o discernimento ou contra ajudar outros a vencer o pecado. Jesus não está a dizer assim: pá, por favor, fecha os olhos ao estado em que está à vista do teu semelhante. Não é isso. Jesus, o que ele está a dizer é que para eu ajudar os outros a vencer essas dificuldades, eu preciso de me deixar ajudar. Eu preciso de permitir que ele seja um agente na minha vida para que, na sua misericórdia, ele nos use na vida uns dos outros. Ele está a dizer-me para não ficar orgulhoso e convencido da minha própria bondade, que critico os outros como se estivesse numa plataforma imaculada de solidez moral. Sabem como é? É terrível o ambiente religioso. E olhem que há religiosos dentro de nós. Maldito religioso que há em mim. Num ápice, parece que passei umas peneiras de pseudo-espiritualidade julgando-me mais do que aqueles que estão à minha volta. Eu não sou mais do que aqueles com quem viajo no metro. Eu não sou mais do que aqueles com quem me cruzo na cidade. Seja uma vítima, seja um abusador. Porque às tantas nós olhamos e fazemos separações. E às tantas damos por nós e o que estamos a fazer? A julgar. lá estamos nós. Então devo primeiro fazer um exercício introspectivo e corrigir as minhas falhas, retirando as vigas que me toldam a visão, antes de ir em auxílio dos outros que sentem o incómodo de um argueiro no olho, por isso os fregam. Que terrível mania esta de julgar os outros. Volto ao mesmo. Volto a clicar nesta tecla. Além da triste figura feita por nos arvorarmos em juízos, o prego acaba por se virar contra nós. Ao condenar terceiros, estamos a colocar-nos a jeito para que nos aconteça o mesmo quando falhamos. Lá está. Ao invés de apontar o dedo, optemos por estender a mão. É tão diferente. A medida que usarmos para os outros será usada também para connosco, disse Jesus. Quando caímos, quando somos apanhados em falta, quando o erro engravidou, ou seja, ganhou uma dimensão que os outros se apercebem. Aí é bem, aí é que escandaleira. O que mais desejamos? Uma mão estendida. É o que mais desejamos. Somente isso. Então Jesus assegurou que quem perdoa será perdoado. Estendes a mão, receberás mão estendida. Sendo seus seguidores, resta-nos agir como ele demonstrou. E não há cá, pois, escapatórias ao exercício do perdão, já que todo discípulo bem ensinado será como o mestre. Então tratemos de retirar primeiro os calhaus que temos alojados no nosso íntimo e então depois disponibilizemos-nos para ajudar a tirar as pedrinhas instaladas no coração dos nossos semelhantes. Que loucura desgraçada temos de nos criticar uns aos outros. É uma loucura. Fazemo-lo a torto e a direito, sem nos dar conta que, além de nos estar no sangue, optamos por esse beco por nos parecer uma saída fácil. E olhem aqui uma pista. É uma pista para mim. É uma saída fácil. Mais fácil falar sobre o erro e o despiste do outro, o desastre do outro, do que o do meu. Por vezes demora a perceber que quem está encurralado somos mesmo nós. Não é o outro. Quem está encurralado somos nós. A contrariar e inverter esta cultura doentia de perseguição mútua, substituindo-a por outra bem mais saudável, que mescle gratidão com encorajamento. Como assim? Até quando houver necessidade de corrigir alguém, nada melhor do que começar primeiro por enaltecer as qualidades. E olhem que isto não é bajulação, não é preparar o caminho para depois, pumba! Não. É ajudarmos o outro a perceber quão precioso é, quão virtuoso é, quão capaz é de fazer bem. Não é uma estratégia, conforme já disse, calculista, antes o procedimento normal de quem ama. Quem ama, upa-upa, eleva, ergue. Não esmigalha, não destrói. Não esmaga. Como cristãos, optemos por animar em vez de deitar abaixo. Recordemos que a via mais eficaz para auxiliar alguém a livrar-se do que não presta é salientar o que de bom tem e apontar-lhe o trilho da excelência. Por isso é tão importante complementarmos a leitura de Mateus com a de Lucas, conforme escutámos. As falhas abandonam-se mais facilmente quando nos lembram as virtudes que possuímos. Também nós reagimos melhor à exortação do que à reprovação. Então, insistamos em orar uns pelos outros, agradecendo a Deus por pertencermos a este reino de amigos, a esta maravilhosa família. Quem canta isto extraordinariamente muito bem, e eu desde já, tendo referido à Débora a gratidão pela oração cantada que vamos entoar a seguir, mas quem canta também acerca disto, não é a música que nós vamos escutar e que é extraordinária, quem canta sobre traves de forma maravilhosa é o Samuel Uria, um cristão contemporâneo nosso, um músico da nossa praça, um seguidor de Jesus, e que a dada altura, numa música intitulada precisamente As Traves, diz assim: tenho a vista cansada de tanto apontar para longe de mim. É? Eu, quando aponto, estou a apontar para longe de mim. Isto não é acerca de mim, está acerca do outro. Ele diz: tenho a vista cansada de tanto apontar para longe de mim. E as traves nos olhos já dão de si. Agora eu não dou conta de nada. Ou seja, para quem tem traves nos olhos, isto já não tem elasticidade. Isto... Então, eu já nem dou conta de nada. Eu digo mal a toda hora. Eu julgo a toda hora. Eu disparo em todas as direções. Não é só quando vejo um jogo, seja de que modalidade desportiva for. Não, não. Faço enquanto conduzo, em casa, fora dela, saio à rua, na interação, em qualquer lugar. O que sai de mim? O que sai de mim? Reparar, conforme Jesus coloca a questão, por que razão reparas? É muito interessante porque Jesus, com intuito diferente, utiliza este mesmo conceito, a importância de reparar. Mas aqui, em concreto, esta paragem introduz-nos a uma lentidão. Ou seja, este conceito alude à importância de observar de forma vagarosa. É um ver parado, um olhar porventura mais minucioso do que um mero relance. É voltar a fita atrás, é rebobinar, é ver lentamente. Vejam só, porque é que nós... Ops, espera lá. Eu agora reparei que... Então, eu abrando, olho com detalhe, aproximo em câmara lenta e vejo o erro do outro. Jesus está a dizer: porque é que fazes isso? É interessante que agora valho-me de uma outra vez em que Jesus disse: reparai nos lírios do campo. Porquê que eu reparo no que não presta e não reparo no que edifica? Não nos acontece às vezes dizer assim: olha, 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 olha para aquela nuvem, olha para aquela, olha para aquele pássaro, olha para o pôr do sol. Nós tivemos uma semana, então, onde houve um rebuliço por causa do eclipse. Repara, repara bem, é agora. 99%. Mas isto edifica. Porque é que nós havemos de reparar no eclipse do outro? Olha agora. Agora fecharam-se as luzes. Agora está escuro. Agora está de noite, na vida, olha, tão inchado que estava, toma. Por que razão? Pois bem, que nós possamos dar-nos conta de que Jesus nos está a convidar a uma mudança que nós cantamos também. Muda a minha mente, muda o meu jeito de raciocinar, altera a forma como eu tenho usado esta capacidade que me dás de poder observar com minúcia. Quando o fizer sobre o erro de um irmão meu, que seja para o encorajar, o animar a mudar de rota, sem julgar. Porque de ti, Senhor, eu só espero misericórdia. Enquanto escutava Connie na oração, dei por mim a dizer vezes sem conta a dada altura da oração: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não sei como é, deves saber muito acerca da minha vida. Percebo perfeitamente que tu sabes muito acerca da tua vida, o que me ajuda a aproximar-me de quem? De quem pede por misericórdia. Então, isto é necessário em comunidade. Nós necessitamos de orar em autenticidade, em vulnerabilidade. Para quê? Para que juntos possamos dizer: Senhor, misericórdia. Então, por mais que saltem à vista as qualidades dos que caminham ao nosso lado, a tendência, lá está, é colocar os olhos nos seus defeitos. Temos este malfadado costume de salientar o que não gostamos, ao invés de destacar as coisas boas. Preferimos rebaixar do que enaltecer. Como se denegrir os feitos dos outros nos engrandecesse ou constatar as virtudes de terceiros nos diminuísse. Então, termino conforme o André, a semana passada, recordava, valendo-se daquele momento, daquele episódio de Bartimeu, o filho honrado, ainda que cego. Resta-me a mim clamar como Bartimeu: Jesus, Jesus, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. E quando estivermos pertinho e ele nos perguntar: que queres que eu te faça? Limitemo-nos, limite-me eu na minha cegueira, limitemo-nos nós na nossa cegueira a pedir: ó Mestre, nós queremos voltar a ver. Queremos ser reparados por ti para reparar como deve ser. Senhor, eu desejo ser consertado com S. Está bem? Eu desejo ser arranjado, desejo ser restaurado por ti, para eu poder, de algum modo, reparar, ver, de forma saudável. Termino com algo que li esta manhã, no devocional, na Lectio Divina, 365. Tem lá uma expressão que me parece lindíssima. Neste dia, que é também o Shabat, o dia de descanso, o dia de preparação para a semana que aí vem, de celebração e de gratidão por tudo o que recebemos na que passou. E o John Kostler diz qualquer coisa tão interessante que me parece que pode ser uma motivação extra ao sair daqui. Diz ele: o sábado proporciona um descanso pelo qual não somos tanto restaurados, mas antes reinventados. Que nós possamos sair daqui, não é que esta consciência: epá, pronto, eu saio daqui renovado, restaurado. Não, que eu saia reinventado, que eu saia outro. No sentido de: Senhor, obrigado por teres mexido no meu coração, nos meus neurónios, e eu agora estou a dizer: há uma coisa que eu não quero. Eu não quero fingir. Epá, eu não quero usar máscara. Uau, mas isto se calhar vai doer um bocadinho. Qual é a impressão com que os outros ficam? Não, mas o importante é a impressão que tu tens de mim, e tu chamas-me à pureza, então eu quero ver como tu vês. Que nós possamos sair daqui reinventados. Então, agora, no momento introspectivo, cada um, no silêncio do seu coração, possa dizer: ó Senhor, eu ainda tenho muito que vasculhar na minha cave, no meu sótão, para perceber quais são as raízes dos meus julgamentos. Porque é que eu reparo na falha do outro e não vejo a minha, que é muito maior? Mas ajuda-me, Senhor, dá-me discernimento, dá-me coragem. Que nós possamos, como amigos de Jesus, como seguidores de Jesus, dizer-lhe: sim, Jesus, eu quero passar a amparar o outro quando ele falha, tal como fazes comigo. Então, os próximos momentos são de quietude, em oração individual, silenciosa, e depois vamos responder também juntos em oração cantada.